Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias mais uma vez no texto de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. Eu vou fazer a leitura do verso 31 até o verso 39, e logo depois nós vamos ler todos juntos os versículos 36 e 37, tá bom? A gente já começa a caminhar para o final dessa passagem tão maravilhosa que é a conclusão do capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, de 31 a 39, diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leiamos todos os versículos 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por esta passagem que temos estudado, na qual temos meditado ao longo já de algumas semanas. Nós te louvamos, ó Deus, porque por meio dela, por meio da ação do Teu Espírito ao aplicá-la aos nossos corações, a certeza da nossa salvação, a certeza de que em Cristo Jesus nós estamos seguros, ela tem sido fortalecida no coração do Teu povo. E é por isso, ó Pai amado, que agora nós suplicamos que o que o Senhor já fez em outros domingos, que o Senhor faça mais uma vez, que o Teu Espírito mais uma vez trabalhe, opere no meio da Tua igreja para gravar esta passagem, para gravar este texto, para fazer com que a exposição desta passagem fique gravada em cada coração. Permita-nos, ó Deus, mais uma vez contemplarmos o alicerce firme, a segurança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com cada pessoa presente aqui nesta noite, é o que nós te suplicamos e fazemos isso no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós concentramos a nossa atenção no verso 35. No versículo 35, nós vimos as mais variadas formas de sofrimento, de dor, a que os cristãos estão sujeitos aqui neste mundo. Por ocasião da sua peregrinação, por ocasião da sua passagem, os cristãos estão sujeitos a tudo o que você pode ver aí no verso 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e também espada. E nós vimos, meus irmãos, como nem mesmo estas coisas, nada disso pode nos ameaçar. Nenhuma destas coisas serve como ameaça de perdermos a nossa salvação ou de sermos separados do amor de Jesus Cristo. Só que nós também vimos, irmãos, que a verdade a nosso respeito é que a nossa vida enquanto cristãos é bem diferente da vida dos cristãos da igreja primitiva. A nossa condição aqui, hoje, é muito diferente da condição dos crentes da igreja primitiva. A nossa situação também é muito diferente da situação de muitos crentes hoje em outros países, que experimentam uma perseguição sistemática, violenta e cruel. Nós vivemos no Brasil, e vivendo no Brasil, irmãos, nós podemos dizer que desfrutamos de algo semelhante àquilo que nos Estados Unidos é chamado de o sonho americano. Aqui, nós desfrutamos de uma boa vida. Nós desfrutamos de uma vida relativamente confortável. Aqui a igreja não é perseguida como ela foi perseguida em outras épocas e como ela é perseguida em outros lugares. Aqui a perseguição ainda se limita a algumas ofensas nas mídias sociais. E aqui e ali há alguma ação às escondidas de pessoas que picham e depredam igrejas. Mas nós andamos tranquilamente nas ruas. Nós convivemos pacificamente com pessoas que são descrentes, que não nos escarnecem, que não nos atacam, que não nos esbofeteiam, que não atentam contra a nossa vida. Essa é a nossa condição. E isso, de certa forma, tem nos anestesiado. Tem nos anestesiado e tem feito com que pensemos que essa é a reação normal de um mundo anticristão aos cristãos. E não é. A reação normal de um mundo anticristão aos cristãos é a opressão. É a perseguição. Perseguição a pessoas que o mundo, esse mundo anticristão, vê como desprezíveis e como incômodas. Nós vimos, irmãos, que isso tudo tem de nos constranger, porque nós não temos de lidar com o que os nossos irmãos do passado lidaram e com aquilo que muitos lidam hoje. E por esse motivo, nós ficamos perdendo tempo com picuinhas desnecessárias e pecaminosas. Gastamos o nosso tempo nos ofendendo com qualquer bobagem, ofendendo uns aos outros, falando mal uns dos outros. Se nós experimentássemos na íntegra essa realidade de Romanos capítulo 8, verso 35, eu duvido que nós perderíamos o nosso tempo, perderíamos as nossas energias com bobagens com as quais nós nos envolvemos hoje. Então isso precisa nos constranger. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar a observar o texto do apóstolo Paulo, nós vamos continuar lidando com as questões do sofrimento, com as questões da perseguição na vida cristã, mas hoje nós vamos concentrar a nossa atenção nos versículos 36 e 37. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto, porque nesses dois versículos, meus irmãos, Paulo faz algo muito interessante. Lembre que no verso 35, Paulo pergunta se tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, por acaso nos separarão do amor de Jesus Cristo. Ele faz essa pergunta e depois de perguntar isso, ele vai demonstrar duas coisas. Em primeiro lugar, Paulo vai demonstrar a normalidade do sofrimento e da perseguição na vida cristã. É isso que você vê no verso 36. No verso 36, Paulo demonstra a normalidade da perseguição na vida cristã. E ele faz isso usando um salmo. Ele cita o Salmo 44 porque ele quer que os seus leitores saibam que eles não são os primeiros a experimentarem o fogo da perseguição. Em segundo lugar, no verso 37, Paulo vai demonstrar que essas coisas, tribulação, perseguição, espada, perigo, essas coisas, longe de atrapalharem a nossa caminhada, longe de ameaçarem a nossa salvação, na realidade servem de meios para que nós experimentemos uma vitória indescritível. O que ele quer que nós entendamos hoje é que o cristão não é apenas um vencedor sobre as dificuldades e as perseguições. O que ele quer que nós entendamos é que, por causa de Cristo, o cristão é um vencedor, mas mais que vencedor. É por esse motivo, irmãos, que mesmo que você venha a ter uma vida de muita dificuldade, ainda que você venha a encarar muito sofrimento, ainda que você venha a se encontrar em uma situação na qual você é constantemente perseguido, você jamais deverá duvidar do amor de Cristo por você. Você jamais poderá pensar que essas coisas significam que Deus abandonou você ou que Deus não ama você. Você deve inculcar na sua mente que estas coisas, na realidade, são uma prova de que em Cristo você é mais que vencedor. Mas olhe para o texto e veja como Paulo faz isso. Olhe para o verso 36. Leia comigo mais uma vez esse verso. Paulo vai dizer assim, todos juntos: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós não podemos, irmãos, perder de vista aqui o argumento de Paulo. Se você olhar para o verso 35, veja que ele começa o verso 35 fazendo uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz essa pergunta e depois, logo depois, Paulo levanta alguns possíveis candidatos. Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Fome e nudez poderão fazer isso? Ou talvez perigo e espada poderão nos separar do amor de Cristo? Se você prestar atenção, você vai perceber que essa lista, ela é bem pessoal. Porque aqui Paulo vai listar coisas que ele experimentou na sua carne. Todos os elementos que você tem aí no verso 35, todos eles foram experimentados por Paulo. Ele fala de coisas que ele sofreu por amor a Cristo. E um detalhe adicional, irmãos, é que é muito interessante como, por ocasião da sua conversão, o Senhor já anunciou que Paulo deveria sofrer por causa do nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, e leiam comigo os versos 15 e 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15 e verso 16. Todos juntos. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vejam agora: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso já foi anunciado na sua conversão e Paulo experimentou todas essas realidades. Todos os itens do verso 35 foram pessoalmente experimentados pelo apóstolo Paulo, incluindo a espada. Por volta do ano 64 e 65 depois de Cristo, nas mãos do imperador Nero, Paulo foi morto. Paulo foi martirizado. Só que agora, no nosso texto, vejam, no verso 36, Paulo vai fazer uma citação de uma passagem da Escritura com o objetivo de provar o seu argumento. Paulo diz assim, vejam, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Abra sua Bíblia no Salmo 44, é esse Salmo que Paulo está citando aqui. Salmo 44, verso 22. Salmo 44, verso 22. Leia comigo agora, mais uma vez. Diz assim: mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. Meus irmãos, esta citação, ela é muito interessante. E qual é o sentido dela? Para você entender o sentido dessa citação feita pelo apóstolo Paulo, você deve pensar o seguinte: qual é o primeiro pensamento de alguém que se vê cercado por tribulações ou por perseguições? Qual é o primeiro pensamento que surge na mente de uma pessoa, de um crente, de uma mulher cristã, quando essa pessoa se vê cercada de tribulação, de perseguição, de problema, e ela ora, e ela pede a Deus para levar essas coisas embora, mas essas coisas simplesmente não vão? O primeiro pensamento é que essa pessoa foi abandonada por Deus. O primeiro pensamento é de que Deus lhe virou as costas, que Deus não ouve os seus clamores por ajuda. Meus irmãos, nós somos assim. Talvez você possa lembrar de ocasiões nas quais, vivendo circunstâncias difíceis, passando por algumas dificuldades, o primeiro pensamento que veio à sua mente foi: Deus não está me ouvindo, Deus não me ouve, Deus está em silêncio, Ele me abandonou, Ele não me ama, isso deve ser o juízo dEle sobre mim. Então, quando Paulo cita o Salmo 44, ele quer nos dizer que esse tipo de pensamento é errado. Ao citar o Salmo 44, verso 22, Paulo deseja que os cristãos de Roma entendam e que nós também compreendamos que eles não são e nós não seremos os primeiros e os últimos a sofrerem na história da redenção. Os cristãos de Roma não foram os primeiros a sofrer e nós não seremos os últimos. Muitos santos piedosos sofreram e clamaram ao Senhor ao longo das eras. E, meus irmãos, as declarações mais famosas de servos de Deus sofredores podem ser encontradas justamente nos Salmos. Olhe para o Salmo 44 e entenda o que está acontecendo aí. O contexto do Salmo 44 é muito importante. Nesse Salmo, o salmista está clamando a Deus por socorro. E por qual motivo? O salmista clama a Deus por socorro por causa da opressão das nações vizinhas. Veja os versículos 13 a 16 do Salmo 44. Eu vou ler. Salmo 44, do verso 13 até o verso 16, diz assim: tu nos fazes opróbrios dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. O Salmo 44, irmãos, é um salmo de lamento. É um lamento de alguém que está sofrendo, de alguém que está sendo oprimido. E é interessante que nesses versículos que nós acabamos de ler, do verso 13 até o verso 16, o salmista também se sente abandonado. Vejam que ele diz: foi o Senhor quem fez, o Senhor nos entregou, o Senhor nos lançou diante dos nossos vizinhos, o Senhor nos entregou a eles. O sentimento do salmista é o mesmo sentimento que há no nosso coração em muitas ocasiões. Apesar disso, vejam também como o salmista mantém a sua esperança em Deus. Ele mantém a sua esperança em Deus ao olhar para aquilo que Deus fez no passado. Veja os versos 1 e 2. Verso 1 e verso 2 do Salmo 44. Leia comigo. Diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. O salmista olha para o passado. E apesar de ele e o seu povo estarem sofrendo, ele mantém a sua esperança em Deus. Mas se você ler o Salmo 44 na íntegra, você vai perceber outro detalhe bem interessante. Um detalhe muito interessante, irmãos, é que nós automaticamente somos levados a pensar o seguinte: ah, mas isso aqui é história repetida. Se Israel está sofrendo nas mãos de nações pagãs, certamente é porque Israel abandonou o Senhor. Se Deus entregou Israel para que as nações vizinhas oprimissem Israel, isso aqui é castigo de Deus. Israel deve ter feito algo. Israel deve ter abandonado o Senhor. Israel deve ter se voltado para falsos deuses. Não aqui. Não nesse salmo. Olhem para os versos de 17 a 21. E percebam, meus irmãos, como o salmista deixa claro que a razão do sofrimento do povo, dessa vez, não é a idolatria. Do verso 17 ao verso 21, diz assim, veja: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Então vejam, meus irmãos, não foi por causa de idolatria. Pelo que foi, então? Qual foi o motivo, então? Aqui Israel sofre inocentemente. E aí olhe para o verso 22, o salmista vai fazer a declaração: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui você tem a chave da razão do sofrimento de Israel. Você pode perguntar: qual é a razão do sofrimento do salmista e de todo o povo do Senhor aqui neste salmo? Vejam quando no verso 22 ele diz: por amor de ti. É por causa do nosso amor por ti. Pela maneira como o próprio apóstolo Paulo usa esse verso em Romanos 8:36, o sentido é o de que por causa do amor do povo de Israel pelo Senhor, por causa da sua devoção a Deus, por causa da sua fidelidade a Deus, Israel, esse povo, era tratado como ovelhas destinadas para o matadouro. Por que que Israel sofria? Era porque Israel amava Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus vai usar uma ideia bem parecida. Mateus 5, verso 10 e verso 11. Leia comigo essas duas bem-aventuranças. Ou a mesma bem-aventurança. Mateus 5, verso 10 e verso 11. Leia comigo, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por quê? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. No verso 10, por que que esses discípulos seriam perseguidos? Por causa da justiça. No verso 11, por causa de Cristo. Abra sua Bíblia também no Evangelho de João, no capítulo 15 e no verso 20. Em João 15, verso 20, Jesus faz outra afirmação muito importante. Evangelho de João, capítulo 15, verso 20. Vamos ler todos juntos mais uma vez. João, capítulo 15, verso 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Essa é a ideia do Salmo 44, verso 22. Essa é a ideia de Paulo ao usar esse salmo em Romanos 8, verso 36. Por causa do seu amor a Deus, o povo de Deus sofre com frequência. Calvino comenta essa declaração do Salmo 44, irmãos, dizendo que os crentes se acham sujeitos a sofrimentos, não em decorrência dos crimes cometidos por eles, mas simplesmente porque os ímpios, odiando o nome de Deus, também odeiam os cristãos. É interessante que Paulo, ele faz exatamente o que o salmista fez. Paulo também fala dos grandes atos salvadores de Deus. Assim como o salmista narrou e lembrou do grande êxodo do Egito, da conquista da terra prometida, Paulo também fala do nosso grande êxodo para fora do domínio de Satanás, do pecado e da morte. Ele fala sobre como Jesus nos tirou da escravidão, do pecado e da morte. E ele também vai dizer aqui que nós temos a presença permanente do Espírito Santo, um cumprimento das grandes promessas escatológicas dos profetas do Antigo Testamento. Mas apesar disso, apesar de todos esses grandes acontecimentos, aos olhos humanos parece que as coisas não vão muito bem. Porque mesmo com todos esses atos grandiosos, os crentes ainda têm de lutar contra o pecado e também são perseguidos e sofrem provações. Como aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, também acontece com os crentes hoje. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu quero dizer a você que algo que você não pode fazer é abraçar qualquer ideia que sugira que se você sofre ou se você de repente enfrenta algum tipo de perseguição é porque Deus abandonou você ou porque Deus está punindo você por causa de algum pecado. Meus irmãos, é verdade que nós estamos sujeitos à disciplina do nosso Pai quando insistimos em fazer aquilo que é contrário à vontade dEle. Mas a palavra de Deus também vai nos ensinar que o sofrimento, a perseguição, a tribulação, a angústia, todas essas coisas também podem ser o resultado do nosso amor pelo Senhor. Se você ama verdadeiramente a Deus, se você ama verdadeiramente a Cristo, o sofrimento pode muito bem ser a tua porção. E por qual motivo? Porque este mundo que jaz no maligno, odeia o Senhor. Esse mundo odeia a Jesus Cristo, e odiando a Cristo, este mundo odiará a aqueles que amam a Cristo. Você já cantou várias vezes o hino 287 do nosso hinário Novo Cântico, o hino intitulado Igreja Alerta. Aquele hino que começa, é tempo, o Mestre está chamando já. E se você está na Igreja Presbiteriana já há alguns anos, você deve lembrar que antigamente a segunda estrofe desse hino começava dizendo assim: queremos luz, é o grito das nações pagãs. A Comissão de Hinologia da IPB modificou esse verso, e agora, se você abrir o seu hinário e observar a segunda estrofe do hino 287, você vai ver que o hino diz: levemos luz aos povos e nações pagãs. A mudança, meus irmãos, foi correta. Por quê? Porque os descrentes não querem a luz. Os descrentes não vão dizer: queremos luz. Eles não pedem pela luz. Eles amam as trevas. E quem ama as trevas nunca vai pedir pela luz. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Veja o capítulo 3. Verso 19, João fala a respeito da vinda de Jesus a este mundo, e ele diz exatamente o que é que o mundo ama. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, vejam quando João diz assim, preste atenção: a luz veio ao mundo. Essa é uma referência a Cristo, essa é uma referência à encarnação. A luz veio ao mundo. Leia comigo agora. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Este é o sentimento do mundo pelo Senhor Jesus Cristo. E quanto mais você se parecer com o Senhor, mais semelhante será a forma de um mundo tratar você. Porque foi assim que o mundo tratou. Um pastor chamado Derek Thomas vai dizer: o sofrimento deve ser esperado na medida em que esse dito é verdadeiro. Qual? Quanto mais próximos estivermos do rei, maior será a probabilidade de nos tornarmos alvos do inimigo, porque a lealdade a Jesus inevitavelmente trará sofrimento. Quanto mais próximo a Jesus você estiver, quanto mais semelhante a Cristo você for, mais o mundo vai se voltar contra você. Meus irmãos, existe uma história que, segundo dizem, teria acontecido com o reverendo Francisco Leonardo Sharvisk, o sogro do pastor Augusto Nicodemos, que foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, durante a década de 80. Conta-se que, certa feita, em uma aula, um aluno fez a seguinte pergunta ao reverendo Francisco Leonardo: pastor, seria bom uma perseguição, não é? Porque, de repente, se a igreja for perseguida, se estourar uma perseguição, então ela vai ser mais fiel a Deus. O reverendo Francisco Leonardo respondeu dizendo assim: não, meu filho, é o contrário. Se a igreja for fiel a Cristo, ela vai ser perseguida. E quanto mais fiel a igreja for a Cristo, maior será a perseguição. Irmãos, isto nos leva a questionarmos algumas coisas. Isto precisa nos fazer questionar os aplausos do mundo. Os aplausos do mundo jamais devem ser tomados por nós como medida de sucesso ou de bem-aventurança. Porque um mundo que odeia o nosso Senhor não vai amar aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Um mundo que odeia a Cristo não vai conseguir, ao mesmo tempo, nos amar. Se o mundo nos ama, alguma coisa há de errado conosco. O pastor Donald Gray Barnhouse diz algo muito sério. Ele diz que se nós nos conformarmos ao mundo, o mundo vai nos tratar bem. Então devemos entender que sofrer por causa do Senhor não é nada estranho. Sofrer por causa do Senhor não significa que fomos abandonados por Ele. Sofrer por causa de Cristo, para Paulo, significava entrar numa comunhão muito mais íntima com Ele. Esse sofrimento era lucro, não perda. Meus irmãos, o normal na vida dos discípulos de Jesus Cristo, por amor a Ele, é enfrentar a morte diariamente. Olhe para o verso 36 de Romanos 8. Veja que Paulo diz que por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Não é simplesmente todos os dias, é o dia todo. É o tempo inteiro. É ininterrupto. A violência até a morte, às mãos dos perseguidores, é uma realidade sempre presente. Então é dessa forma que você deve entender a dor. É dessa maneira que você deve entender o sofrimento e a perseguição na vida cristã. Isso é o normal. Por causa de Jesus, os cristãos são odiados. Aí você pode, de repente, perguntar o seguinte: mas qual é a vantagem nisso? Qual é a vantagem de, por causa de Cristo, sermos odiados? Olhe para o verso 37 de Romanos 8. Leia comigo esse verso. Romanos 8, verso 37. Todos juntos. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Qual é a vantagem que nós temos na tribulação? Qual é a vantagem que nós temos na perseguição, na angústia? Qual é a vantagem que existe em passar fome, em sofrer nudez, em ser submetido ao perigo, em ser submetido à espada por amor a Cristo? Qual é a vantagem? A vantagem está em que nenhuma destas coisas tem a menor capacidade, nenhuma destas coisas tem a menor chance de nos separar do amor de Cristo. E não apenas isso, a gloriosa verdade que nos é apresentada pelas Sagradas Escrituras é de que todas essas coisas são, na realidade, meios através dos quais nós somos feitos vitoriosos. Vejam o início do verso 37, quando Paulo diz: em todas estas coisas. No texto original, Paulo vai usar uma preposição. Essa preposição ela é seguida por uma palavra no dativo, não precisa gravar isso, mas a ideia é que o cristão ele segue adiante e ele vai rompendo pelo meio da tribulação, da angústia e da perseguição. Essas coisas se levantam diante do cristão, mas ele rompe pelo meio dessas coisas. E ele é, então, vitorioso em tudo. E mais que isso, tribulação, perseguição, opressão, fome, enfim, todas as coisas que você lê aí no verso 35, nada mais são do que instrumentos que estão nas mãos de Deus. A gente fica assim: ah, se levantou uma pessoa no meu trabalho, é um ímpio, é um descrente, e está perseguindo, está tentando armar contra mim, está fazendo conchavos, tentando me prejudicar, é um enviado de Satanás. Não é o que você pensa? É instrumento de Deus. Olhe para o verso 28 de Romanos 8. E leia Romanos 8, 28, junto de Romanos 8, verso 37. Olhe esses dois versos. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Percebam, meus irmãos, estas coisas doem, doem. Estas coisas nos fazem sofrer, fazem. Mas elas não estão nas mãos do acaso. Elas são instrumentos nas mãos daquele que é o nosso Pai e que é o agricultor, que nos poda para produzirmos o fruto devido. E perceba ainda por qual motivo somos mais que vencedores em todas estas coisas. Por qual motivo nós somos mais que vencedores na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo e na espada? Por um motivo muito simples. Pelo simples motivo de que Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, usam estas coisas para, por meio delas, nos fazerem o bem e nos fazerem mais parecidos, mais semelhantes a Jesus Cristo. E, meus irmãos, visto por essa ótica, todas essas coisas são maravilhosas. Em todas as áreas onde você enfrenta oposição e problemas, você não apenas não pode ser derrotado, mas, na verdade, em Cristo, você cresce e vence. E isso é verdade não só em relação à lista de problemas que você lê no verso 35, isso é verdade em relação a quaisquer problemas, a quaisquer dificuldades que surjam diante de você. É só você ler os versos 38 e 39. No verso 38 e no verso 39, Paulo amplia a lista do verso 35. Isso quer dizer para você que, em vez de pensar que Deus abandonou você, o que deve ocupar a sua mente é a certeza, é a convicção de que, quando você está enfrentando todas estas coisas, Deus está mais próximo de você do que nunca. E é por esse motivo que Paulo vai dizer que, em todas essas coisas, nós somos o quê? Mais que vencedores. Essa é uma palavra muito interessante. Paulo usa uma forma intensiva da palavra vencedores. E ele usa essa forma intensiva apenas aqui, em todo o Novo Testamento. Essa expressão, mais que vencedores, ela é usada apenas aqui. Ao pé da letra, Paulo está dizendo que nós somos hipervencedores. E a ideia transmitida por Paulo é que nós somos completa e esmagadoramente vitoriosos. Paulo não quer que fique nenhuma dúvida na sua mente. Paulo não quer que reste nenhuma dúvida no seu coração acerca da sua salvação. O Espírito Santo não quer que reste nenhum traço de dúvida sobre a perfeição e a completude da sua vitória. Mesmo que no presente, e mesmo que durante ainda algum tempo da sua vida, você tenha de enfrentar duras provações. Nós somos mais que vencedores. Você diz assim: pastor, isso parece ótimo, e é. E é ótimo. Meus irmãos, ser mais que vencedor sobre a aflição, sobre a angústia, sobre a perseguição e assim por diante, significa que esses inimigos são verdadeiramente transformados no bem dos crentes através do poder de Deus. Isso não significa que essas coisas não machuquem os crentes. Não quer dizer que ser preso e torturado por causa do Evangelho não faça uma pessoa sofrer ou que isso seja agradável. Quer dizer simplesmente que o amor de Cristo é tão poderoso que transforma os nossos maiores inimigos em nossos amigos. Pense, por exemplo, no que significa a morte para um descrente. E veja o que significa a morte para um crente. O que muda? O poder do amor de Cristo. Esse é um ponto extremamente importante, meus irmãos. Porque vejam exatamente o que, de acordo com Paulo, nos faz mais que vencedores. Não é a nossa força. Não é a nossa garra. Aqui não há qualquer espaço para um triunfalismo centralizado no homem. Esse é o tipo de coisa que nós vemos e ouvimos através da cultura pop que diz que você pode, que você é capaz. Isso é o que nós ouvimos através do falso evangelho da teologia coaching. Desbloqueie o teu potencial e vença todos os inimigos. Não, meus irmãos, não há espaço na teologia de Paulo para esse tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento é maldito. De acordo com Paulo, nós somos mais que vencedores. Vejam o final do verso 37. Por meio daquele que nos amou. É apenas através de Jesus Cristo. Um pastor chamado Tony Merida vai dizer: Jesus é o campeão. À parte dele, nós não somos vencedores. À parte de Cristo, seremos vencidos pelo pecado e pela morte. Mas nele, nós não somos destruídos. Nele, nós somos vitoriosos. Através da nossa união com ele, temos a presença do Espírito habitando em nós. Temos acesso ao Pai e uma certeza de vitória solidamente alicerçada na rocha. E vejam quando Paulo diz que ele nos amou. O tempo verbal usado aqui por Paulo demonstra que ele está pensando na cruz. Paulo está dizendo que já que Cristo provou o seu amor por nós com os seus sofrimentos, também os nossos sofrimentos não podem de maneira alguma nos separar do amor de Cristo. Ele está dizendo, irmãos, que os nossos sofrimentos por amor dele, na verdade, são uma prova da nossa união com Jesus. Então preste atenção nesse detalhe. As suas dores, as suas aflições, as suas angústias, o seu sofrimento é prova da sua união com ele. Essas coisas jamais devem ser vistas como motivo para você duvidar do amor de Jesus por você. Permitam-me concluir, irmãos, iniciando a conclusão com uma história a respeito de um pai da igreja, que inclusive eu já citei em outras pregações dessa passagem, um pai da igreja chamado João Crisóstomo. E, na verdade, antes de contar a história de João Crisóstomo, permitam-me citar as palavras de João Crisóstomo sobre sermos mais que vencedores por meio de Jesus, aquele que nos amou. E eu desejo citar as palavras de Crisóstomo e depois contar a história dele, para que fique bem claro para nós que ele foi alguém que não apenas falou, ele foi alguém que não apenas discursou, mas ele colocou em prática o que pregou sobre ser mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Numa pregação, João Crisóstomo disse o seguinte: é Deus que luta conosco. Então não duvide, se derrotados diante dos homens, levamos a melhor sobre os nossos espancadores. Se somos expulsos, vencemos os nossos perseguidores. Se morremos, colocamos os vivos em fuga. Pois quando você leva em conta o poder e também o amor de Deus, não há nada que impeça que essas coisas maravilhosas e estranhas aconteçam e que a vitória mais vantajosa brilhe sobre nós. Nem reis, nem pessoas, nem fileiras de demônios, nem o próprio diabo têm poder para nos vencer. Mas todos eles são vencidos e colocados em grande desvantagem. Todos eles descobrem que tudo o que planejaram contra nós se tornou a nosso favor. E é por isso que Paulo diz: somos mais que vencedores. Ele disse isso em uma pregação em Romanos 8, verso 36 e 37. Meses depois, ele passou a ser perseguido pelo imperador romano. Ele foi levado diante do imperador romano. E o imperador o ameaçou com o exílio. O imperador disse que se ele insistisse em servir a Cristo, em declarar que Cristo é o Senhor, ele então seria isolado, ele partiria para o banimento. E João Crisóstomo respondeu: tu não podes me exilar ou me banir para lugar algum, porque o mundo é a casa de meu Pai, e aonde eu for, eu estarei na casa de meu Pai. O imperador então respondeu: então eu vou matar você. Crisóstomo replicou: não, você também não pode me matar, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Furioso, o imperador disse: então eu vou confiscar todos os teus tesouros. E Crisóstomo disse: que tesouros? Você não pode fazer isso, pois o meu único tesouro está no céu, e dali você não rouba. Mais uma vez, o imperador ameaçou, dizendo: eu mandarei você para longe de todos os homens, e você não terá nenhum amigo. E mais uma vez Crisóstomo disse: tu também não podes me ameaçar com isso, nem podes fazer isso, porque eu tenho um amigo no céu de quem você não pode me separar. Ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu que nunca, jamais me abandonaria, e eu desafio você: não há nada que você possa fazer para me ferir. Eu leio essas histórias e eu fico com vergonha de mim. Nós somos assim. Nós temos essa convicção. No nosso coração, verdadeiramente, existe essa certeza profundamente alicerçada? Ou será que a maneira como a nossa vida relativamente fácil aqui no Ocidente, será que ela nos deixou anestesiados? Lembrem, recordem de como ficamos apavorados, de como ficamos aterrorizados com a perspectiva da morte no ano de 2020, com a pandemia da Covid-19. Lembrem de como nós ficamos apavorados. O que será de nós então se estourar a perseguição contra nós? O que será de nós se estourar entre nós o mesmo que o apóstolo Paulo sofreu ao longo da sua vida por ser cristão? O que será de nós se viermos a experimentar tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, como os cristãos primitivos experimentaram e como os nossos irmãos da igreja perseguida experimentam hoje ao redor do mundo? O que será de nós? Não, pastor, eu vou me manter firme. Foi a mesma coisa que Pedro disse. Você já se questionou sobre isso? Você tem certeza da sua união com Cristo, do amor dele por você, de maneira que nada será capaz de apartar você de Cristo? Examine-se para ver se o seu coração, de repente, não é igual àquele que Jesus comparou ao solo rochoso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 20, verso 21, abra lá. Mateus capítulo 13, verso 20 e verso 21. Mateus 13, verso 20, verso 21. Leia comigo, diz assim: o que foi, vamos lá, todos, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Nós precisamos nos examinar para vermos se o nosso coração não é esse coração, irmãos. É possível que o Ocidente não seja sempre uma tranquilidade para nós. Hoje nós vivemos aquilo que o reformador João Calvino chama de trégua ou pausa na perseguição, pois, de acordo com ele, Deus tem compaixão das nossas debilidades. Mas Calvino acrescenta: ainda que a espada da perseguição nem sempre se acha desembainhada contra nós, todavia, uma vez que somos membros de Cristo, cabe-nos estar sempre de prontidão para sopesarmos a cruz juntamente com Ele. Portanto, para que a dureza da cruz não nos faça desmaiar, tenhamos sempre diante de nossos olhos esta condição da igreja, ou seja, visto que fomos adotados em Cristo, estamos destinados ao matadouro. Se você está em Cristo, se você foi adotado em Cristo, independentemente de viver no Ocidente, você também é alguém destinado ao matadouro. Essa é a nossa vida. Este é o nosso caminho. O nosso caminho é o da cruz. Nós seguimos os passos de Cristo. E o próprio Senhor disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque a gente vive aqui, onde não há perseguição, a gente interpreta tomar a cruz simplesmente: ah, eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Isto aqui também deve ser tomado literalmente. Isso foi literal para Pedro, isso foi literal para Tiago, isso foi literal para João, isso foi literal para Bartolomeu, isso foi literal para todos os discípulos de Cristo. A cruz é um símbolo de sofrimento. Agora, preste atenção. Este símbolo aqui atrás, irmãos, a cruz, é um símbolo de sofrimento, mas não é um símbolo de derrota. A cruz é um símbolo de sofrimento, mas ao mesmo tempo, de forma paradoxal e maravilhosa, a cruz é um símbolo de vitória. Na cruz, Cristo venceu. Sofrendo, Cristo venceu. Morrendo, Cristo venceu. Ele não venceu com os seus braços posicionados e seus punhos cerrados. Ele venceu com os seus braços estendidos e com as suas mãos abertas para que os pregos fossem cravados nelas. Foi através da fraqueza, da vergonha e do sofrimento da cruz que Cristo venceu a Satanás, o pecado e a morte. E essa cruz, meus irmãos, também fala da nossa vitória definitiva e completa. Então veja que se você está unido a Jesus, Ele manifestará a vida dEle na sua. Ele manifestará o poder do sofrimento dEle no seu sofrimento. E por causa dele, o seu sofrimento conduzirá você ao triunfo. Por causa dele, por meio dele, você já é mais que vencedor. Nesse sentido, eu gosto muito de uma afirmação do pastor Donald Gray Barnhouse. E com essa afirmação eu encerro de verdade. Donald Gray Barnhouse disse o seguinte: nosso texto contém o que à primeira vista parece ser uma contradição absurda. Primeiro, nós somos informados de que somos contados como ovelhas para o matadouro. Agora nos é dito que somos mais que vencedores. Certamente devemos rever a nossa opinião sobre a força dos animais. Veja o que ele diz: o gorila já foi chamado de o rei da selva tropical. Os caçadores falam da ferocidade do auroque, o touro selvagem dos pampas e de outros animais em várias partes do mundo. E aí Donald Gray Barnhouse diz: mas o animal mais forte de todos é a ovelha, que é mais que vencedora. Essa é uma figura de linguagem, meus irmãos, mas ela mostra uma verdade. Ela mostra que nós, crentes em Cristo, nós somos ovelhas destinadas ao matadouro, mas somos as mesmas ovelhas que, destinadas ao matadouro, são mais que vencedoras por meio de Jesus, aquele que nos amou e muito nos amou. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus e Redentor, pelos séculos dos séculos, porque nada nos separará do seu amor. Vamos orar.